Romanos capítulo 12, versículo 9 até o versículo 13. Estamos falando sobre vida piedosa e hoje nós vamos ver mais um texto. Domingo passado, nós estávamos vendo o texto de 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 até o versículo 17. Conduta na vida cristã. Hoje nós vamos ver um outro texto também sobre conduta na vida cristã, versículos 9 a 13 em Romanos 12. Todos acharam? Versículo 9, fazendo a leitura. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Obrigado, Senhor, por esse dia, que o Senhor possa ser honrado e glorificado. Abençoe a tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Estamos mencionando já há algum tempo sobre como nós devemos nos comportar na vida cristã, ou seja, como deve ser a nossa conduta. E esse trecho que está em Romanos, ele é muito prático, porque até o capítulo 11, ele é um texto muito teológico. Agora, a partir do versículo capítulo 12 em diante, é um texto prático, onde Paulo expõe para os crentes como que devem se portar. Então, nesse trecho que vai do versículo 9 até o versículo 21, nós vamos expor depois a sequência, ele fala só como nós devemos nos comportar, de forma bem resumida, bem sucinta, e que nós vamos poder abrir cada um deles, desses versículos, para nós podermos entender. A conduta na vida cristã é uma conduta necessária para que você possa realmente contrapor o que o mundo ensina que deve ser. Deus mostra, na maneira clara, como é que nós devemos viver diante de um mundo totalmente corrupto e de um mundo que ninguém espera nada de melhor. As pessoas acham que vão melhorar, mas a situação geralmente é piorar. E a situação é essa hoje, está piorando cada vez mais. Então, como é que deve ser a sua conduta na vida piedosa? Bom, o versículo 9 e o versículo 10 traz a primeira menção. A sua demonstração em amor. Como é que você deve demonstrar o seu amor? A sua conduta, a sua demonstração em amar. Olha lá o versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Na versão que está mais antiga da Sociedade Bíblica Trinitariana e a Corrigida, ele diz que o amor deve ser sem hipocrisia. Antigamente se falava assim, deve ser sem falsidade. Então, quando diz amor não fingido, é isso, sem hipocrisia. Ou seja, o amor realmente não deve ser aquele amor que você diz que ama e depois você vira as costas, a pessoa vira as costas e você fala mal da pessoa. Esse não é o amor. O amor tem que ser exatamente aquilo que você é aqui, você também vai ser lá. Então, o amor deve ser demonstrado de forma sem hipocrisia, sem falsidade, sem duplo ânimo. Ou seja, a pessoa ama a outra pessoa por aquilo que ela é e depois vira as costas e começa a falar mal. Isso não é amor. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Este versículo que ainda faz parte desse amor, a demonstração em amar, tem a ver com aquilo que Deus quer que você faça. Ou seja, o fato de você não considerar o mal como uma coisa boa na sua vida e você fica chateado com as pessoas fazendo mal, isso mostra que o amor está em você. Então, quando você sente que alguém está fazendo mal e você se sente mal por essa pessoa estar fazendo mal, isso prova que dentro de você tem o amor de Deus. Porque você considera que Deus não faria isso. Então, nesse caso, então diz, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Agora, é natural do homem gostar do mal. É natural do homem tende a ir para o mal, porque é a natureza dele. A natureza é pecaminosa. Então, quando sai alguma coisa nas revistas, na televisão, como até mesmo nos Estados Unidos as pessoas ficam falando que quando sai alguma coisa nova para o mal, as pessoas têm um prazer de ficar assistindo aquilo, pega uma audiência muito alta. Aqui é a mesma coisa, tem revistas aí que só fazem mal algumas pessoas, revista Caras e assim vai. Ficam falando mal uns dos outros ou comentando coisas dos outros. E falando até mesmo a situação, desgraça de um e comentando. Não é só revistas, é também na internet, tem muita coisa falando mal um do outro. Irmão, nós não temos razão de ficar vislumbrando isso ou ficar vendo essas coisas. Se você não tem proveito nisso, como diz o apóstolo Paulo, aborrecei, ou seja, não fica satisfeito com aquilo, de forma nenhuma. Não fica vislumbrando ou fica visualizando ou fica buscando e sabendo coisas disso. Pelo contrário, diz aqui, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então, a Bíblia é bem clara que você precisa demonstrar o amor. E este amor é um amor fraternal. Ele não está falando do amor ágape, é um amor fraternal. É um amor muito próximo do ágape, é um amor de amigo, um amor realmente de você querer abençoar a outra pessoa por aquilo que você tem de amor para com Deus. Da forma que Deus ama você, você também quer abençoar outra pessoa, mesmo que você não tenha uma intimidade muito profunda, né, como marido e mulher, mas tem uma intimidade de amigos. Então, você diz aqui que nós devemos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E ainda diz aqui, como é que você pode fazer isso? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, dando honra para a outra pessoa, ou seja, honrando ela, até mesmo dando um lugar na fila, ou um lugar no banco, ou até mesmo dando a preferência a ela da oportunidade em alguma coisa. Isso é preferindo em honra uns aos outros. Então, a conduta na vida piedosa, você deve demonstrar o amor. Agora, no versículo 11, nós temos a sua demonstração em servir. Então, sua demonstração em amar, e agora sua demonstração em servir no versículo 11. E Paulo expõe de forma prática, dizendo assim, não sejais vagarosas no cuidado. Ou seja, ser vagaroso significa ser desleixado? Não. Significa procrastinar. Deixar para depois. Não falar agora. Se você está vendo que um copo vai cair, você, irmão, na hora que cair, depois a gente junta o copo. Sabe, é uma coisa assim. Não, você não deve deixar o copo cair. Você deve, se o copo está na ponta da mesa, você deve retirar e colocar no meio da mesa. Então, quando você não é vagaroso, você faz o processo de tirar e colocar ele no meio da mesa. Ou seja, o fato de ser cuidadoso com as pessoas, porque está falando de pessoas e não com objetos, ele está dizendo que nós precisamos realmente prestar atenção uns para com os outros e ter cuidado de uns para com os outros. Agora, ele complementa ainda, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então, o fato de você ser, como diz, fervoroso, não vem de, o fervor não vem só por falta de você estar no culto animado. Vem de dentro para fora, então você já tem que realmente estar bem com Deus. Porque ser alguém de fervor é alguém que está minando água, como diz a Escritura, está brotando água de dentro para fora. Você está, sabe, fervilhando, tendo um prazer de poder servir ao Senhor. E este fervor não pode vir se não for no Espírito Santo, com o seu Espírito. Então você precisa estar bem com Deus, estar em comunhão. Porque se você não estiver em comunhão, você não consegue ter esse fervor. E mais, servindo ao Senhor. Então, todas as coisas que você estiver fazendo, você estará servindo ao Senhor e não servindo aos homens. Então, na sua disposição em servir, você deve realmente não ser vagaroso, ou seja, ser eficiente no cuidado com as pessoas, ser alguém que está muito próximo de Deus e ser alguém que está pronto para servir a Deus. E o fato de servir a Deus não é servir na igreja, é servir em qualquer momento da sua vida. E aí tem o versículo 12, que fala da sua satisfação em viver. Ou seja, você precisa estar satisfeito em estar vivendo para Deus. Ele diz aqui, versículo 12, alegrai-vos na esperança. Ok, uma alegria é uma alegria que sai de dentro. E a esperança tem a ver com aquilo que Deus nos está dando em relação ao futuro. Então, você vive porque Deus vai te dar algo no futuro e você está alegre por receber aquilo, mesmo que você não tenha hoje. Mas é garantia que Deus vai te dar. E essa esperança não é só a volta de Cristo, é toda a eternidade com Ele. Então, diante disso, Ele diz, alegrai-vos com tudo que está aqui, mas tem uma coisa que eu quero que você saiba. Sede pacientes até chegar lá. Aonde? Na tribulação, porque você vai ter tribulação aqui. Você vai ter dificuldades. E essas dificuldades vão chegar para você. Então, tenha satisfação em viver, mesmo com tribulação. E como é que eu vou passar essa tribulação? Paulo complementa dizendo assim, ore, persevera na oração, fique firme na oração, porque aí você vai conseguir passar a tribulação. Mas lembra que você tem que estar alegre por causa daquilo que Deus vai nos dar em relação ao futuro. Então, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverar na oração. E aí o versículo 13 fala a sua comunicação em relacionar. Como é que deve ser a sua comunicação? Versículo 13 diz assim, comunicai, é um mandamento, tá vendo? Como alegrai, como não sejais vagarosos, né? Sede, é tudo mandamento isso aqui. Aí diz, comunicai com os santos as suas necessidades. Irmãos, você não pode esconder as suas necessidades. Talvez tenha que ser um pouco criterioso ao falar, ou criteriosa ao falar as suas necessidades. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui meio grotesco. Né? Vamos supor que você está querendo casar, já está com 38 anos, seja homem, seja mulher. E aí, você sente que Deus, você não quer ficar sozinho ou sozinha, e você, irmãos, ore para que eu arrume um marido, ore para que eu arrume um esposo. Tem nada de errado nisso. Né? Você está sendo muito bem comunicativo, não precisa dizer mais nada. Então, da mesma forma das necessidades pessoais, ou coisas que nós temos com a família, com pessoas. Ah, ore pelo meu pai, ore pela minha mãe, ore pelo meu tio, ore pelo meu sobrinho, mas seja específico, sabe? Ore pela salvação da minha família como um todo. Seja mais específico. Olha, hoje, quarta-feira, ore pelo meu pai e pela minha mãe. O nome do meu pai é tal, minha mãe é tal. Você está comunicando as suas necessidades, você está vendo as necessidades. Aí, na outra quarta-feira, ore pelos meus irmãos é esse, esse e esse, eles precisam de aceitar a Cristo como Salvador. Mas não adianta nada você pedir oração e você não ter a conduta cristã, e não, as pessoas da sua família não saberem que você é diferente, porque não vai ter referência nenhuma. Isso é importante. Você precisa mudar primeiro antes de você começar a orar, para que eles saibam que você é diferente. Do contrário, a sua solicitação, o seu pedido, vai ser baseado em quê? Ah, mas espera aí, pastor, Deus responde a oração, é verdade, responde. Mas a referência é a sua vida. Porque você que está pedindo, E se você está pedindo e o testemunho seu é ruim perante os seus familiares, Deus não vai poder agir porque a referência é ruim. Seria mais ou menos assim, irmãos. Ah, eu compro só naquele mercado. Por quê? Porque o preço é bom. Vai lá, experimenta lá. Você foi lá, provou. O mercado é bom, a referência do mercado é boa. E você está falando para outras pessoas. Isso é importante. Nesse sentido, a comunicação é independente da situação, mas você precisa ter uma conduta vida piedosa. Então, a sua comunicação ao relacionar-se com as pessoas diz aqui as necessidades e ainda diz seguir a hospitalidade. A hospitalidade tem a ver com o relacionamento. Ou seja, você ser alguém disposto a receber pessoas em casa, estar pronto para receber mesmo que apareça de última hora. Né? Não quer dizer que, por exemplo, como alguns eu já vi, né? Chega um familiar 5 horas da tarde e você tem que ir para a igreja 6. Aí ele, veio para ficar para jantar. Desculpe, mas vocês vão me acompanhar à igreja e depois a gente volta e faz a janta. Entendeu? Isso é importante. Isso é importante. Sabe por quê? Porque é nessa hora que o inimigo quer saber se você vai realmente servir ao Senhor. Então, essa hospitalidade não tira a sua prioridade. Porque se chegar na minha casa, meu pai e minha mãe, eu trago eles para cá, na igreja. Eu tenho minha responsabilidade. Ah, mas o senhor é pastor. Não importa. Seja cristão ou não, a minha responsabilidade é com Deus. Se você marcou um horário com ele, venha cumprir o horário, independente da sua hospitalidade. Você deixa de servir no momento, vem para o serviço, depois volta e continua sua hospitalidade. É muito importante isso, irmãos, porque do contrário, nós não vamos ter realmente uma conduta cristã. Então, lembrando, versículo 9 e 10, a sua demonstração em amar. Versículos 11, a sua disposição em servir. Versículos 12, a sua satisfação em viver. Versículos 13, a sua comunicação em relacionar. Então, é muito importante a sua conduta cristã. No próximo domingo, nós vamos ver o restante dos versículos em relação a isso e vou tratar novamente de lembrar os irmãos desse. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de poder servir ao Senhor. Abençoe cada um. Leva-nos em segurança às nossas casas e possamos estar aqui à noite para continuar engrandecer e glorificar o Senhor. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Em oração silenciosa, estamos despedidos.